Olá, eu sou Léo Lopes e quero convidar você a ouvir o Pod Notícias, a sua dose semanal de informação sobre o mercado de podcasts no Brasil e no mundo. Um podcast curtinho de 15 minutos com o resumo de tudo o que acontece nesse universo do podcast que cresce a cada dia e que chega até você toda segunda-feira às 7 horas da manhã no seu agregador de podcast preferido e também no YouTube. Acesse agora em podnoticias.com.br.
Every day I think of you. Cepacol cuida do seu hálito. O resto é com você. Kiss me, baby. I love you.
Italia mia, che cielo azzurro. Segunda fera, leva un assurro.
Desculpa, isso foi só uma brincadeira.
Itália, eu amo te, ma lunedì falle danzare.
Este é Escrutínio Camarão, candidato do PJP ao governo. Figura ilustre do nosso partido e excelente escolha para nosso candidato. Para dizer a verdade, foi o único a se habilitar à disputa. Homem público de grande valor, leva a sério a frase: ou nos locupletamos todos, ou restaure-se a moralidade. Locupletou-se.
Olha nós chegando aí com mais um Mix da Pan e da CCE. De qualquer lugar, aliás, em qualquer lugar e a qualquer hora, você pode curtir o lugar certo, né? Põe lá no 100,9 no seu Pocket Stereo CCE, o jeitinho descontraído de sair por aí. Pra você que tá de bem com a vida. Quem tá de bem com a vida agora é o Carlos. Tudo bem, Carlos?
Tudo bem.
Tá de bem mesmo?
Tudo jóia.
Tá tudo bom?
Tá tudo jóia.
Então tá bom. Isso, que beleza, né? Otimismo. Vamos faturar aí. Ai, mais um pra glória. Assim não dá, assim não dá. Quer falar assim? Hein? Quer? Então fala aí.
Quem é o gorda? Que lhe corre?
Chegando, o prazer da sua companhia. Alô, amigos, alô, amigas.
Que saudade de você.
Rufino, ela continuará corcundinha? Vai ver, Rufino, que segunda-feira feiosa, né? Tempo enfarruscado, né, Rufino? Mas, não vendi o carro, mas em compensação, eu vi uma Station Wagon, que eu vou... Hein? Não, não é nenhuma dessa nova, é uma jangada. É aquela Cinca perua, Cinca. Estado de Nova, único dono, mas é tão bem cuidada que ainda tem lá assim, ó. Parabéns, seleção canarinha bicampeã, num plástico atrás. Bem, mas vamos atender as nossas amigas, dona de casa, as gatonas, principalmente as encaiadas, principalmente as mulheres encaiadas, aquelas para quem a sorte de conseguir um marido ainda não sorriu. Essas moças que são prendadas são boas donas de casa que darão esposas extremadas, mas para as quais ainda não pintou um gatão.
Serginho Leite. Grandes nomes do rádio, da locução, grandes vozes. Mas muita gente não conhece suas histórias, porque alguns não estão mais aqui para contar pra gente. Por essa razão, eu, Antônio Viviani e Nicola Lauleta resolvemos homenagear as grandes vozes da locução para contar aqui as suas histórias na série de podcasts Voz Off. Com a gente e para vocês, Alaor Coutinho.
Estamos aqui em mais um podcast Voz Off. Dessa vez, em vez do Viviane abrir, eu que estou abrindo, porque o nosso convidado é um grandíssimo amigo de infância, de adolescência e de trabalho. Então é uma honra ter aqui o nosso grande...
Alaor Coutinho, comigo, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Como vai, Alaor?
Agora muito bem. Olha, bom. Eu acho que falando de mim,
vocês deviam fazer o pó do cast, porque eu já tô só o pó. Só o pó.
Já começou maravilhosamente bem, com aquele espírito bacana que a Laô tem, divertido, sabe fazer humor como ninguém, toca como ninguém, imita como ninguém, faz vozes caricatas. Que coisa maravilhosa ter você aqui para ficar registrado nos anais da história do rádio, da TV e da publicidade brasileiras.
Muito obrigado. Olha, é um convite honroso. Vocês são meus parceiros de muitos anos. Eu acompanho esse trabalho de vocês com outros colegas. E quando vocês me convidaram, eu fiquei muito envaidecido. Porque, nossa, eu conheço... A minha amizade com o Nicola vem de 1965, quando nós entramos junto no famoso curso ginasial do Colégio de Aplicação. E a vida nos proporcionou sermos amigos de adolescência, de trabalho ao longo dos anos, com os irmãos dele também. Então, poxa, o Viviane, nos conhecemos na publicidade e no rádio, né? Porque ele também foi uma das vozes que eu admirava no rádio, eu acabei desfrutando da amizade dele. Então, para mim, é uma honra poder falar desse pouquinho que eu contribuí na nossa profissão, que é uma cachaçinha boa, né?
54 anos praticamente de amizade, hein, Nicola?
Bastante.
Estamos gravando aqui em dezembro de 2018, já vai entrar 2019, começo do ano aí, já vai fazer 54 anos. Alaô, você nasceu em São Paulo mesmo?
Olha, eu sou neto de... Meu nome é Alaor Kekia Coutinho. Então eu tenho um Coutinho, um sobrenome português, um sobrenome italiano no meio. E meu nome Alaor vem do árabe. O meu pai me deu esse nome em homenagem a um amigo dele, que era um amigo muito querido. Então eu nasci no Bixiga, no ano do quarto centenário, 54. Fui batizado na catedral, torço pro São Paulo e nasci na maternidade de São Paulo. Então, mais paulistano que eu é impossível, né?
E quando é que você mudou ali pro bairro que vocês moravam próximos ali?
Foi assim, eu fiquei até 1960. Eu nasci, né? Eu fui morar num prédio que existe até hoje, que é a Rua Santo Antônio 952, que é a esquina com a 13 de Maio, forma aquele biquinho.
Sim.
E fiquei lá até 62.
Você tem irmãos, Alaor?
Eu tenho irmãos por parte de pai.
Como é chamado o seu pai?
Meu pai é Armando Coutinho.
E sua mãe?
Minha mãe, Dilci Kekia. Aí nós mudamos, aí meus pais se separaram. Até 62, comecinho de 63, mamãe se casou novamente. E aí eu mudei para a Avenida Paulista. Ainda a Bela Vista, mas em outro local. É um prédio ali que tem...
Por isso que é São Paulino, né? Só tem Paulista, São Paulo...
Só, porra,
maternidade, São Paulo, tudo,
é.
E é Kekia, né? É Kekia.
Não tem jeito. E aí eu mudei ali para Brigadeiro e logo 2 dias depois do John Kennedy, meu padrasto faleceu de infarto na direção. Foi uma coisa assim. Aí nós ficamos numa situação complicada... Arranjamos um apartamento de um conhecido nosso que nos emprestou um apartamento também na Avenida Paulista, esquina com a Peixoto Gomide, ali no Trianon. Um prédio onde a cobertura morava Cacilda Becker e num dos andares ali morava o Pedrinho Matar, pianista. E logo em seguida conseguimos um imóvel. Minha mãe ela trabalhava na Secretaria da Educação, no Largo do Aroche, e nós conseguimos alugar um apartamento numa rua de um quarteirão, travessa do Largo do Aroche, que acabava na rua, na Avenida São João, quase em frente ao famoso Cinerama, o Cine Comodoro. E o Nicola morava lá perto. Eu estudava na Caetano de Campos, naquela época tinha o vestibulinho, né?
Sim.
Então eu prestei vestibulinho, o exame de admissão na própria Caetano de Campos, no Colégio de Aplicação da USP, que era cobiçadíssimo, e prestei no Mackenzie também, prestei numa escola particular, porque, né?
Vai que não é?
Vai que, né? Aquelas coisas todas, a gente fomos fazer isso. E aí, e foi um ano difícil quando nós mudamos, foi quando houve a Revolução de 64 e uma série de mudanças no país, no funcionalismo, aquelas coisas todas. Foi uma época meio complicada para mim e para a velhinha, que aliás está viva, fez 92 anos, dia 18 de setembro último.
Que bom.
É, lúcida. E aí entrei na aplicação.
Que era um colégio super moderno, um colégio de vanguarda um ano depois da Revolução, né?
No ano da Revolução já tinha começado esse ensino. E esse ensino já existia nas escolas primárias. Eu vinha das chamadas escolas experimentais na Caetano de Campos. Existia no Brooklyn também, existia na Lapa. Na Rua Fausto, ali com a Cláudia, ou um pouquinho Tibério, sei lá. E aí, alguns colegas da Caetano de Campos foram também para a aplicação. são meus amigos até hoje.
É, nós temos um grupo, até hoje a gente se reúne.
A gente se reúne, não, mas tem alguns que vieram comigo da Caetano de Campos, do primário, inclusive do maternal. Inclusive do maternal. O meu primeiro amigo ainda é meu amigo até hoje. Nós sentamos juntos na carteira escolar em 58 e somos amigos até hoje.
Puxa.
60 anos de amizade. É um amigo, é um irmão que eu ganhei. Porque eu sou filho único por parte de mãe, então eu ganhei um irmãozão.
Que coisa legal.
Foi uma coisa linda, maravilhosa, né? E assim foi. A aplicação foi uma coisa... É, eu dei continuidade àquele sistema de ensino que estava. Aí, com o passar dos anos, nós terminaríamos o nosso curso ginasial em 68. E, justamente no dia 13 de dezembro, teve o AI-5. E, por minha mãe trabalhar na educação, ela já tinha me alertado, pelos diretores dela, pelos chefias, de que aquele tipo de ensino iria ser extinto, que ia passar a aplicação para a rede comum. Aliás, o colégio já tinha mudado de nome... E tinha passado, era um nome longo, chamava-se Colégio de Aplicação da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
O café da Fefecum.
Aí ele passou a se chamar também Fidelino de Figueiredo, que foi um dos primeiros professores da USP, da filosofia e tudo mais. Aliás, foi professor do Fernando Henrique, inclusive, né? Fidelino. Aí passou a chamar Colégio de Aplicação Fidelino de Figueiredo, da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo.
Só incumpridor.
Só incumpridor. Mas a gente chamava de Fifi. E aí eu sabia que ia acabar o ensino, então eu consegui, através de uma ex-colega de primário com quem eu ainda tinha contato e que não tinha entrado na aplicação, tinha entrado no Rio Branco, ali no final da Higienópolis. E a minha mãe encontrou com a mãe dela, contou do caso, e ela mexeu uns pauzinhos, nos apresentou lá, conseguiu uma entrevista para minha mãe, e o saudoso Antônio Hermílio de Moraes me cedeu uma bolsa de estudos para estudar no Rio Branco. Então eu saí antes de pegar o diploma do ginásio e fui para o Rio Branco fazer o colegial.
E Rio Branco era uma escola caríssima.
Caríssima,
né?
Caríssima. E eu tive a felicidade...
Ayrton Senna estudou no Rio Branco.
Sim.
E tudo mais.
Eu o conheci
gente
lá.
Gente de posse.
Eu o conheci lá.
De Poços não, de posse.
De posses é você.
De posse era o Marcacinha, meu amigo, que também estudou lá. Mas tinha posses.
Eu tinha o fundo do Poços. E aí esse homem me deu essa bolsa, fui estudar na sala do filho dele e do sobrinho dele, que se tornou um grande amigo também, até hoje, e pude fazer o colegial no Rio Branco. E foi maravilhoso, fui bolsista. Nesse período todo, estudei francês, porque aconteceu um caso interessante, aqueles males que vêm para bem. Eu tinha começado a aprender um pouquinho de violão, ainda garoto. Mamãe me comprou um violão no Mapping, no fim do primário, em 64. Como passei de ano, né? Não tive que fazer o quinto ano para poder passar no admissão, ganhei um violão do Mapping. Quando nós começamos a segunda série do ginásio, eu tive uma hepatite fortíssima voltando de férias. Eu tinha ido passar férias com a mamãe na casa de amigos em Ibirá. Eram termas, né? Na época, termas. Uhum. Existe até hoje. Mas não se tinha o cuidado de saneamento que tem hoje. E aquela molecada ia nadar no rio, aquelas coisas todas. Eu acabei pegando uma hepatite violentíssima. E tive que ficar em casa de molho. Foi bem no meu aniversário, no começo das aulas. Por um lado, foi uma preocupação para a família, eu tive que ter muitas restrições alimentares, aquela limitação toda. Mas, em compensação, eu pude ficar em casa deixando o cabelo crescer e ganhei uma guitarra e um amplificador de aniversário. Você imagina um moleque de 12 anos com uma guitarra, sentado em casa, ouvindo o programa da Jovem Guarda e aprendendo a tocar. Não queria outra vida, né, cara? Perdi algumas excursões que o colégio fazia, né, de estudos, eram os chamados estudos do meio. E aí, aquela coisa da música me pegou na veia mesmo.
Violentamente. Eu fico muito feliz com esse nosso projeto, esse nosso Voz Off, porque ele traz histórias que muitas pessoas hoje, os jovens ou mesmo aqueles antigos, não se recordam, né? Então, cultura geral, já tivemos aqui uma pancada de coisa que o Alaor falou, né? História, né? Uma coisa maravilhosa, né? Da época de ditadura e tudo mais. Então isso realmente resgata muita coisa, né? Além da vida do profissional que está sendo entrevistado, a gente passa muita informação para os nossos ouvintes.
Da vida de todos
ouvintes.
Nós, né?
Exatamente.
Coisa que nós vivemos ou que os pais viveram ou os irmãos, né? E isso foi uma coisa importantíssima. Eu tive um contato com o rádio desde muito criança. Meus pais tinham amigos. Um deles era redator da Rádio São Paulo. Ele era um grande redator de novelas, chamava-se Manuel Durães. Ele era casado com Edith de Moraes, cujas irmãs eram uma atriz famosa, e as irmãs também, a Ruth de Moraes, que naquela época já tinha falecido, que é mãe do José Carlos Moraes, o ator e locutor nosso conhecido também, e da Dulcineia de Moraes, que era uma grande atriz, talvez, se não me engano, era uma das preferidas do Getúlio Vargas, inclusive. Então a gente tive contato, e a irmã mais velha da minha mãe foi cantora na Rádio Record. Ela cantava muito bem, aliás, na família todos tinham esse pendor musical. Minha mãe é afinada para cantar até hoje, com 92 anos de idade. E minha tia acabou, ela fazia shows que abriam o show da Isaurinha Garcia, que então foi a primeira paulista, se não me engano, a ganhar Rainha do Rádio.
Rainha do Rádio, é.
Que era um privilégio praticamente da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? Ou da Marinha que Veiga, aquelas coisas todas. Então, a música e o rádio e as vozes, aquela coisa toda, para mim era muito natural. Eu vivia com isso dentro da minha casa.
E os Beatles também, que aí, entraram não, depois, lá, não, mas veja atravessaram...
Bem. Não, mas aí você vê. Eu conheci através deles gente que morava ali. Minha mãe trabalhava no Arouche e ali frequentava o Adoniran Barbosa. No Bixiga tinha o Agostinho dos Santos e outro, as atrizes amigas da tia Edith. Aliás, o seu Durães e a tia Edith seriam meus padrinhos de batismo. Por um problema qualquer que eu não me lembro no momento, não puderam ser meus padrinhos. Eu fiz questão de citar isso porque o rádio aconteceu por causa disso também. Passou, estudei, fiz colegial. O meu padrasto era engenheiro eletrônico, ele era italiano mesmo, veio para o Brasil, a família dele veio fugida da guerra. Aliás, como muitos no Bixiga, onde eu nasci. Ao contrário do que todo mundo pensa do Bixiga, bairro italiano, ele é um bairro negro. Ali, o Bixiga é por causa da varíola.
É por causa da varíola, né?
Então, mas ali vieram muitos fugitivos das guerras, das ditaduras, entre as duas guerras, durante e depois da Segunda Guerra, fugidos das ditaduras do Ceausescu, do Stalin, do Franco, Salazar, Mussolini, Hitler, as primeiras ditaduras lá do leste europeu também, aquelas coisas todas. Então, tinha muitos. Tanto que uma amicíssima da minha mãe, que era como se fosse minha segunda mãe, era lituana. A mãe dela mal falava, não falava português. E ali, por exemplo, atrás do onde hoje é o Hospital Sírio-Libanês, era tiro de guerra. Na própria Avenida 9 de Julho, que era recém-construída, né? E no fim, quem acabou me batizando... Foi uma moça que era cabeleireira, muito amiga da minha mãe, filha de húngaros, que moravam num acampamento de ciganos que vieram dali do Bixiga. Ela acabou se casando com um senhor que era... Ele se separou da esposa, casou com ela e foram meus padrinhos de batismo. E assim foi. Eu, por causa do meu padrasto, que foi engenheiro eletrônico, eu tinha muito essa coisa de me interessar pela música, pela eletrônica, o rádio, aquela coisa toda. Aquilo foi crescendo dentro de mim de uma forma inexorável.
As vozes,
tudo. Aquilo pra mim era o meu mundo, cara.
Você se lembra de um programa específico que você curtia muito?
Muito. Olha, eu gostava muito de uns programas de música. Bom, eu ouvi a História das Malocas com o Charutinho, evidentemente.
Na Record, né?
Na Record, com Oswaldo Molles e a Dorina Barbosa e tal. Eu ouvia muito, naquela época, a Rádio Bandeirantes era muito forte. E dentre outras, mas era muito forte. Então tinha programas Ritmos da Broadway com o Renato Macedo e Ricardo Macedo, que eram dois radialistas famosos, Picape do Pica-Pau, o Enzo de Almeida Passos com Vitrola Mágica, essas coisas eu ouvia tudo. Os Brotos Comandam.
Sim.
Não, então eu ouvia aquele rock todo.
Walter Silva.
Walter Silva, Picape do Pica-Pau.
Eu gosto só para lembrar o nome dos grandes, né? Porque a gente fala Picape do Pica-Pau, tem que falar o nome.
Aliás, Paulo. Acabei convivendo com ele anos depois, porque a filha dele foi assessora da Elis Regina e nós nos tornamos amigos e tal.
Sim.
Foi uma coisa muito legal. E
os Brotos?
Os Brotos Comandam.
Exatamente. Quem era?
Era o... Agora
não era o Júlio Rosenberg.
Não, o Júlio Rosenberg era na televisão Tupi, né?
É, o Alaur sabe tudo.
Do Tupi. Ele era patrocínio da Cerejinha. E aí, acabei fazendo faculdade e fui para eletrônica, porque eu achei que eu iria trabalhar em telecomunicações. Porque teve, em 67, a transmissão via satélite dentro da Inglaterra com All You Need Is Love dos Beatles. O homem depois chegou na Lua, a gente viu ao vivo. E anos depois, o Elvis Presley fez aquele show do Havaí mundialmente, né? E aquilo tomou conta. Eu prestei engenharia eletrônica, entrei na primeira lista. Eu fiz 18 anos depois que tinha começado a faculdade já. Entrei com 17, moleque, né? Mas eu jamais poderia imaginar que a minha tentativa de fazer comunicação, telecomunicação, fosse me levar para comunicação social. através da música. Logo nos primeiros anos de faculdade, eu fui bem como aluno na faculdade. A gente fazia um sacrifício muito grande para pagar a faculdade.
Imagina, né? Entrou com 17 anos na faculdade.
Verdade, é. Quando chegou em 74, eu comecei a gravar. Uma colega de faculdade ali, ela se chama Rita Kifuri. Ela é cantora, atua até hoje.
Sim,
atualmente ela trabalha, amiga nossa, ela trabalha com a Rita Lee, né? O marido dela é o Pixinga, o grande baixista Pixinga. E o Mackenzie é ali na Maria Antônia com a Rita também, e a continuação é a rua Dona Viridiana, né? Que aliás, aquele casarão bonito do início da Genópolis era onde morava a Dona Viridiana Prado. E ali tinha um estúdio onde predominantemente gravavam os artistas da RCA, que era o estúdio Scatena. E a gente começou a gravar uns coros para disco. Ela falou, pô, você canta bem, vai lá gravar um coro com a gente e tal. E eu comecei a gravar coro lá, e lá próximo da minha casa, onde eu fiquei morando ali naquele mesmo local até tanto, no estúdio ali na General Osório, na rua General Osório, perto da nossa Cinelândia, né? Que hoje não existe mais. Com o filho do maestro Elcio Álvares, o Elcio Álvares Júnior, e depois com o Egídio Conde, um guitarrista que fez parte da banda do Guilherme Arantes, o Moto Perpétuo, e que depois acabou sendo meu parceiro de banda no Rock Memory. E comecei a gravar, e gravava coro para disco, de um lado, de tudo. E comecei a ganhar um dinheirinho, e tocar na noite, e bababá, babá. Aí eu resolvi que, pô, aquela engenharia estava demais. E eu resolvi prestar arquitetura, porque eu podia eliminar várias matérias, e levar do jeito que desse. Muito bem. Na arquitetura, eu acabei sendo líder estudantil, fui presidente do diretório, tive algumas lutas lá dentro, tive algumas repressões. Nunca fui preso a esse nível que aconteceu com muitos amigos conhecidos. Né? Mas eu fui detido algumas vezes, mas como eu sempre, pelo meu estudo de francês a vida inteira, eu sempre fui um parlamentarista doente. Então, eu era contra os dois lados, era pior, né? Porque eu acho que eu apanhava mais ainda. E aí, acabei participando de diretórios e não sei o quê, acabei acabando o meu mandato, fui para o diretório central e fui trabalhar na assessoria de imprensa. Eu consegui, pelo esse fato da música e da comunicação e de gravar e do contato desde criança com a rádio, adquiri uma certa desenvoltura, a liderança política que me obrigava, né, a noblesse oblige, né, a gente ter uma desenvoltura e uma certa, me perco a palavra agora, mas isso me levou a ser assessor de imprensa do Diretório Central e tocar em frente o jornal que existia lá.
É virtuose a palavra que ele esqueceu.
Articulado, é essa palavra que eu queria dizer. E aí, no Diretório Central, nós tocando aquele jornal que chamava-se Análise, um rapaz cujo pai é jornalista, fazia comunicações e artes lá. Era um cartunista. Hoje ele é um grande palestrante, meu amigo até hoje, chama-se Luciano Pires. E o pai dele...
Sensacional.
E o pai dele ainda é diretor de um jornal que ele
lá
fez
em Bauru.
Uma coisa maravilhosa. E outros, ele ganhou o Salão de Humor em Piracicaba, ele é um talento maravilhoso. Esse sim é um virtuoso. E fizemos aquele jornal, e naquela época estava endurecendo muito o regime, foi na época que o coronel Erasmo Dias foi secretário de segurança em São Paulo, e houve uma grande passeata em 77, e essa passeata deveria ser dia 31 de março ou 1º de abril, né, naquela época. Só que, por um motivo que nós não sabemos qual foi direito, eu sei que nós ficamos sabendo que essa passeata iria ser alguns dias depois, e nós gostaríamos de cobrir essa passeata. Né?
Claro.
Nós, inclusive porque a passeata seria no centro da cidade e nós editávamos o nosso tabloide nos diários associados na rua 7 de abril. E aí um dos rapazes que trabalhava conosco no jornal era eu me lembro bem do nome dele, tinha um nome longo e bonito, André Pedro José Schutterkisch. E o pai dele era um dos diretores do grupo Oton de hotéis e tinha um hotel Oton Palace na esquina da Praça do Patriarca, ali no Viaduto do Chá. Até meu pai trabalhou lá, ele trabalhava com...
O chalé lá em cima.
Exatamente. Meu pai fez ar-condicionado e calefação daquele hotel, ele trabalhou com isso a vida inteira. Inclusive, ele foi funcionário do nosso colega, o Sérgio Belinck, sobrinho da Tatiana Belinck, ele era funcionário deles. E fomos cobrir aquela passeata, porque dali a gente já ia direto para os diários associados fechar o nosso jornal.
Na 7 de abril.
Na 7 de abril, ali do lado. E o pai do André conseguiu que nós fotografássemos aquele viaduto do chá lotado de gente naquela passeata e tudo mais. Fechamos a matéria, tudo blá, blá, blá. Editamos o jornal e eu, como era o assessor de imprensa da presidência do diretório, era o editor do jornal e fizemos a matéria quando o 1º de abril caiu dia 5.
Puxa, olha que interessante.
E nós ganhamos um prêmio de jornalismo estudantil. E tinha uma menina que trabalhava lá, que hoje, ela é uma, se não me engano, ela é tataraneta do Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. E ela chama-se Tereza Cristina Roque da Mota. Trabalhava, ela é uma poetisa fantástica, ela está no Rio de Janeiro hoje, que ela é de lá. Redigia muito bem, Luciano Pires, eu, outros cartunistas, o André Pedro José e tudo mais. Ganhamos esse, e também o Marco Antônio Catai, que foi nosso colega de Bandeirantes no esporte, né? Trouxe-nos esse jornalista esportivo.
Ok.
E era meu colega de engenharia lá também. Ganhamos esse prêmio de jornalismo. E aí é que entra a história do meu novo padrinho. Fui visitar meu padrinho, um baiano fiscal de renda que morreu com 102 anos no ano passado. Fui visitá-lo, ele morava aí em, ali no, perto da ali, como é que chama? Meu Deus do céu, depois de Itaquá ali.
Poá?
Poá não, é...
Mogi? É, Itaquaquecetuba.
Imagina, esqueço o nome agora.
Suzano.
Suzano, desculpa. Ia falar Suzano, que é do Clabinho lá, exatamente. Fui lá no sítio dele.
Suzano, filho. Não chore.
Pois é, cheguei lá, conversando com meu padrinho, que eu estava descontente com a faculdade e tal. Tinha ganho esse prêmio de jornalismo estudantil, não sabia se mudava de profissão, se não mudava, não sei o quê. Ele falou: ah, rapaz, você que sempre gostou dessas coisas, você devia trabalhar no rádio. Mas eu lá conheço alguém no rádio para trabalhar em algum lugar, rapaz. Eu tinha feito estágio de telecomunicações numa empresa que era subsidiária da Telesp, que era ali na Rua Costa, travessa da Rua Augusta, chamava-se Cotesp. Ela cuidava da telefonia do litoral norte. E depois o Dentel se instalou lá, né, das rádios. E aí eu falei, eu não conheço ninguém. Ele falou, olha, o meu filho é casado com uma moça que é modelo, manequim e tal, e ela cuida da moda no mapping. Falei, e o que tem a ver? Não, o que tem a ver é que o chefe dela, ele é diretor de marketing do Mapping, mas ele é diretor da Jovem Pan. Quem sabe ele te apresenta? Falei, bom, tá, né?
Okay.
Escrevi um currículo, ele ligou pro filho dele e naquela semana eu fui lá. Eu já conhecia a Jovem Pan nova, porque ela se inaugurou em 76, e um colega nosso da engenharia lá trabalhava no show de rádio. O José Manuel, ele já fazia umas paródias lá e tal. Tanto que ele acabou enveredando mesmo pra música também, largou tudo e foi pra isso. E eu ia sempre com ele lá. Conhecia o pessoal, assim, mas eu jamais imaginei que, né? Eu conhecia de ir lá no programa de futebol. Nunca imaginei trabalhar na rádio, imagina. Aquilo pra mim era sei lá, a Ilha da Fantasia.
Sim.
Ainda mais com os estúdios
um
da Jovem.
Um
sonho de infância, sei lá, distante. Bom, rapaz, e não é que o Lino, esse filho do meu padrinho, me apresentou para o Fernando Vieira de Mello, bati um papo com ele, e ele me contratou como estagiário, e o San Girardi me botou no show de rádio, e eu larguei tudo, entrei de cabeça naquele troço, como acho que nunca me dediquei a nada na vida como me dediquei àquilo. Foi assim a realização de um sonho que eu talvez tenha trazido até de outra geração, não sei nem te dizer o quê.
E que felicidade para nós, ouvintes, para nós, radialistas, de, a partir desse momento, termos o Alaor Coutinho como nosso colega, como nosso amigo no rádio desde 1976.
Você conhece um cara que tenha mais sorte do que eu?
Não, é difícil.
É difícil.
Você Mas vê, é verdade.
Os meus padrinhos, que deveriam ser meus padrinhos radialistas, talvez não tivessem me levado para o rádio, cara.
Mas a gente, contando essas histórias aqui no Voz Off, a gente vê que as coisas se dão com a maioria dos nossos entrevistados dessa forma.
É espontânea.
Não, essas coincidências que vão acontecendo e que vêm por caminhos tortuosos e acabam chegando e parece que entregando de bandeja, aquilo. Isso estava escrito para você. Toma que é teu.
Exatamente. Foi uma coisa assim, eu me considero muito privilegiado por isso. Porque
eu não tinha... um pouquinho aqui agora, porque eu já vou pegar o violão do Alaor Coutinho, porque, lógico, ele vai ter que dar uma demonstração pra gente aqui das primeiras coisas lá do show de rádio, né, Alaor?
Pois é.
Vamos tirar da capa aqui, porque...
essa viola fica melhor plugada, mas acho que dá pra fazer barulho com ele assim.
Vamos ver.
E aí, rapaz, eu me dediquei, a minha carreira em rádio foi relativamente curta. Eu fiquei alguns anos na Jovem Pan, além daqueles pitacos. Em 77 para 78 fui para lá, lá me desenvolvi muito, acabei sendo locutor da FM, que o FM da Jovem Pan ainda era gravado naquela época. Eu fui um dos primeiros locutores ao vivo de lá, junto com o Tutinha. Eu o substituía, fazia aqueles programas de humor do Jovem Pan, Disco Dance, aquelas coisas todas, fazia o show de rádio, acabei sendo produtor responsável pelo programa São Paulo Agora, que era um jornalismo à tarde. Trabalhei com Sabá, com Joseval Peixoto, com Zé Nelo Marques, todos que foram apresentadores. O meu Deus, que está no Esporte, que é de Campinas, me foge o nome dele agora. É, bom, enfim, vou me lembrar.
Você fazia de manhã, um horário de manhã na Jovem Pan.
Não, eu fazia depois na Bandeirantes.
Ah, na Bandeirantes.
E fui responsável por fazer, junto com o Zuza Homem de Melo, que me adotou, e com a Leda Cavalcante, uma das maiores jornalistas que eu já conheci na minha vida, eu produzia o Fino da Música, que eram entrevistas exclusivas com os maiores artistas do Brasil. Então eu ia visitar os artistas e entrevistar. Eu entrevistei Elis Regina, Luiz Bonfá, Edu Lobo, Jorge Ben, Tom Jobim, Roberto Carlos.
Nicola, vamos mudar o nome do nosso Voz Off para O Fino da Voz.
O Fino da Voz.
Porque nós também estamos orgulhosos pra caramba de receber mar de gente
poder
talentosa.
Poder falar isso para as pessoas, que é uma coisa que a gente guarda muito para si. Vocês me conhecem, eu sou um cara meio quietão, assim. No palco eu sou uma coisa, fora dele eu sou um cara mujo. Então, eu com o violão na mão ainda sei fazer alguma coisa. Sem ele, eu fico apagado. Se tivesse uma câmera aqui, não ia falar metade disso.
Mas vamos com a tua voz natural mesmo, antes da gente falar das imitações, lógico.
E aí foi nessa, acabei com esse convívio, fui fazendo, né? Eu vou fazer alguma coisa que a gente fazia. No show de rádio, passaram muitas pessoas, famosas até. Mas em 78, houve uma mudança muito grande na equipe da Jovem Pan. O Osmar Santos, que era o chefe de equipe, foi para a Globo, para a Rádio Globo. E levou com ele o Faustão, que era repórter de campo. Levou o Tatá e o Escova, que faziam humor no show de rádio também.
Eles foram fazer o Balancê.
Foram fazer outras coisas. E o Odair Batista, que era um participante muito importante do show de rádio, porque ele é o criador da Rádio Camanducaia, que era um quadro muito importante. E ficou um certo litígio. Eles foram para a Globo e não podiam usar o nome Rádio Camanducaia, porque já tinha sido usado na Jovem Pan, e até ele conseguir o nome para ele demorou. Aqueles litígios bobos, né? E que felizmente se dissiparam. Então eles se apresentavam como Largo da Matriz 54, né? E nós continuamos com o show de rádio. Só que um dos participantes, o Chiquinho Ferrão, grande publicitário que vocês conhecem também, tinha assumido uma dupla de criação na MPM ou na Macan, não sei bem, ele não podia. Na Macan não podia fazer. O Lua, que agora não me lembro o nome dele, ele trabalhava no marketing do Nelson Piquet, então estava viajando com o Nelson Piquet, que estava no auge lá, ganhando tudo. Aliás, o pai do Emerson Fittipaldi trabalhava na Jovem Pan e me proporcionou um dos momentos mais incríveis.
O Barão. Aliás, o Barão não está na abertura desse nosso programa? Não, foi do anterior,
no
né?
anterior.
Porque colocamos a
ele
voz.
Ele me levou no box da Copersucar conhecer o George Harrison.
Que
só
coisa.
Isso. Nossa. Imagina. Bom, aí ficou uma garotada lá no show de rádio. E agora? Ficou o Ivan de Oliveira, hoje um dos componentes do Café com Bobagem, há muitos anos. O João Kleber voltou, ele trabalhava com o Chico Anísio, voltou. O Weber Laganá Pinfari, ele tinha se afastado, acho que ele estava no Esporte, porque ele trabalha com educação física, acho que ele estava no preparo físico do Palmeiras ou algum clube assim grande. Sobrou o San Girardi, eu, o Ivan e mais um outro rapaz que também não podia aparecer muito o nome, porque ele trabalhava no marketing da Santa Marina e foi trabalhar no marketing da Globo. Então ele não, a Globo tinha aquela coisa de você não poder aparecer em outro lugar. Então a gente chamava ele de Douglas Rasputin, porque ele tinha barba. Então em vez de chamar pelo nome pelo Douglas Murdoco, que era o nome dele, que fazia algumas aparições às vezes. Então, eu acabei fazendo um monte de vozes ali, porque o programa tinha que continuar, o Ivan também, o Zé Manuel também, que foi quebrando uns galhos ali. E nós falamos, precisamos trazer uma molecada para cá, precisamos trazer gente, né, para fazer esse programa. Selecionamos um rapaz, o Cassiano Ricardo, por fita cassete. Ele fazia Escola de Arte Dramática na USP. O Fernando Vieira de Mello estudou, fez direito com um senhor chamado Carmo Jatene.
Puxa vida.
Pai do Ciro Jatene. E levou o Ciro pra lá, moleque de tudo, e jogou na minha mão, porque ele era super tímido com o Iritiano Roxo. Sim. E se tornou esse maravilhoso talento, um moleque que veio pronto. E eu levei um colega músico, que era um cara super engraçado. Na ocasião, ele estava como baixista da famosa banda Modern Tropical Quintet, que foi o Serginho Leite. e levei o Serginho Leite. Então ficou um time de garotada com o San Girardi, e nós inventamos outra coisa, porque não podia usar o nome Rádio Câmara do Caia também. Então, como o Ciro imitava o Maluf, a gente resolveu, e o Maluf fez um governo itinerante. Então nós vamos fazer a rádio itinerante. Cada dia era uma rádio em algum lugar.
Olha, eu acho que a gente tinha que parar esse programa e colocar uma salva de palmas para esses talentos todos que o Alaor foi citando aí.
Foi citando, maravilha. Né?
Cassiano, Ciro Jatene, Serginho Leite.
Uma galera.
Que coisa
maravilhosa.
O João
Kleber voltou também naquela época, tudo. Então.
E pro mestre, o San Girardi,
né? Foi uma maravilha, foi um sangue novo.
Por favor, não fala um pouquinho só do San Girardi. Sabe, defina San Girardi em poucas palavras.
Eu vou definir já. E o Sanja, ele com esse grupo de moleque, foi uma injeção de sangue novo, maravilhosa, né? Viemos com novas imitações, já havia tido um abrandamento muito grande da ditadura, da censura, a gente podia fazer... O Ciro imitava o Maluf brigando com o presidente Figueiredo. Era uma coisa de louco. E nós fizemos uma rádio, em vez da Camanducaia, nós fizemos uma paródia da Jovem Pan no Ceará, que era Jovem Jegue. E fizemos, aí virou isso aí.
O Sanja.
O Sanja. Aí, o que aconteceu? Resolvemos, por causa do João Kleber, aquele negócio do Chico Anísio, ligamos pra ele, e eu resolvi fazer uma paródia do Hino ao Músico, que foi de autoria do Chico Anísio e do Chocolate, aquele comediante da Record, um negro fantástico, ele tinha os olhos arregalados, assim, era uma figura.
Era fantástico.
Eu vou... Afinado é mais caro, tá?
Afinado é mais caro, um, dois e... Mi, 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 mi. Ó, o cara tentando ajudar.
E aí nós compusemos o seguinte. Eu peguei aquela música que era Música é alegria e tal, né? Isso porque o San Girardi, ele fez um programa anos atrás, que, antes do show de rádio, que se chamava Música e Alegria Colinos, que até distribuía discos e tal. Então eu resolvi juntar as duas coisas e trouxe, ocorreu essa ideia de fazer isso. Então eu peguei o Hino Música e fiz o seguinte.
Futebol é o nosso tema, o humor sempre foi nosso lema. Se o seu time joga no Pacaembu ou Morumbi, perca ou ganhe, queremos vê-lo sorrir. Mas um jogo já vai começar, as boas jogadas nós iremos guardar. Contaremos pra você, ouvinte, logo depois, no instante seguinte. Show de rádio é alegria, ele vem, lá se vai nostalgia. Futebol não é só no gramado, não senhor, fora do campo, ele é bom humor. Show de rádio no bom humor, no futebol, salve o torcedor brasileiro.
E fizemos isso. Aí o Serginho veio, a gente resolveu gravar aquilo com uma versão discoteca, porque o FM da Pan era o auge da disco music. E aconteceu um fato, o San Girardi era cunhado do Leporácio. E a dona Olga, esposa dele, mãe do famoso cardiologista Carlos Alberto Pilico, que era o cardiologista do personagem de Dumurumbi, ele, cunhado do Leporácio, o Leporácio tinha com o seu Maneco, dono do Café Seleto, eles tinham um trabalho de construir um hospital para crianças excepcionais em Poá. E a gente precisava ajudar a arrecadar dinheiro. E o seu Antônio Augusto, Tutão, nos autorizou a fazer uns comerciais e embolamos um show de teatro para as pessoas nos conhecerem e arrecadar dinheiro para esse hospital. O Odilon Wagner, o ator, talentosíssimo e diretor também, nos auxiliou, conseguiu o Teatro Aliança Francesa para fazermos isso. E a intenção era a gente sentar no palco com uma mesa, como nós estamos aqui, todo mundo perfilado, com o microfone na frente, violãozinho, e fazer lá os textos e tal, gravar umas fitinhas cassete para vender do show de rádio e tudo mais, e colocar um pano na frente e com a luz por trás para aparecer somente silhuetas. Agora, aí chegou no ensaio, o Odilon, a certa altura, falou: para tudo. Que foi? Tá ruim? Não! Se botar esse pano, vai estragar. O pessoal tem que ver essa cara de doido que vocês fazem aí, que é uma... Vocês são umas figuras. Porque vocês, quando imitam, cada vez que vocês trocam de personagem, vocês fazem umas caretas que são do outro mundo. O pessoal vai querer ver isso aí, pô.
Que legal.
E assim foi. E aquele sucesso imenso de anos a fio de show de rádio no teatro.
Que coisa.
Por causa de um trabalho benemérito do San Girardi, que era isso. Era um cara... que compartilhava conosco, eu que era um foca, né, como se diz no jornalismo, ele compartilhava comigo, sentar na casa dele para escrever textos, trocar piadas, fazer músicas, e sentava com aquela molecada no chão ali, como se fosse um garoto igual a gente, com a dona Alga servindo aquele café de madrugada, o Pelico dando bronca porque a gente fumava, ele era cardiologista, e estragar a voz. E isso foi o show de rádio, cara, uma escola que gerou toda essa imensa legião de talentos, que poliu esses talentos, porque não gerou, poliu, deu oportunidade a que eles aparecessem e fizessem do rádio o que fizeram.
Né? Vamos lembrar do Antônio Celso aqui. O elemento chega do interior, é aquela pedra bruta, a gente lapida o elemento e depois ele nos abandona.
Aí ele vinha a título de colaboração.
Interessa fazer a madrugada? Já esteve conosco, o grande Antônio Celso. Fala das vozes caricatas um pouquinho.
Então,
como é que começou isso? Porque você sabia que conseguia imitar? Ou criar personagens?
Não, eu não criei personagens na época.
Você cria vozes.
Eu fui fazendo as vozes que os outros faziam para poder substituir os que tinham saído.
Sim.
Então o Weber fazia Jovem Jegue e eu substituí, que era Jovem Jegue, um coice no hétero, o zurro do comunicamento, com 3 quilômetros na ponta do bambu, aqui em Icó, Ceará, cidade da faca.
Icó, né?
O zurro do comunicamento. Aí tinha a vinheta, era um burro de...
Era
um negócio de louco, né? E aí, a Rádio Itinerante, cada dia tava num lugar, né? Porque seguia o Maluf. Então a gente fazia aquelas coisas assim. Inventava a vinheta. Convenção de tu rima com o que você quiser. Convenção de tu rima com o que você quiser. Rima.
O duro é segurar a gargalhada aqui.
Era muito bom.
Pra não atrapalhar a gravação.
E aconteciam coisas assim. O Serginho Leite, ele tocava mais na madrugada do que eu, porque eu quase não tinha tempo. E ele ouvia o Zé Bete, imitava o Zé Bete maravilhosamente bem. Né?
Eu lembro.
E ele vinha com aquele negócio, dona de casa, aquela coisa, Orfino, hoje no bailão vai aquela sua namorada de calça branca. E ele fazia muito anúncio de remédio. E um dia eu passeando pela Praça da República, que eu sempre fui fuçador de sebo, essa colecionador de disco, que nem o meu irmão Nicola aqui. E um dia eu tô ali na Praça da República, perto da Caetano de Campos, e tinha uma banca de sebo ali, com uns livrinhos, e eu olhei passando assim, tinha um livrinho podrão, assim, escrito As Plantas que Curam, sabe? Coisa assim.
Sim.
Eu falei, ah, aqui vai dar Zé Beto até o ano que vem, né? Bom, numa dessas, e eu fazia o seguinte, o Serginho tava lá apresentando, e a gente inventava uns remédios, né? Que era tira álcool.
Tira álcool.
Dona de casa, o gordo chega em casa com os pés redondos, balangando assim. Chega com a camisa puída de tanto rasgando, passar no muro assim. Ele chega com dor no lumbago de tanto botar troco molhado no bolso da camisa. Gente, o alcoolismo é perigoso, dona de casa. Dê pra ele tira álcool. A senhora coloca tira álcool na comida do gordo.
Ai.
E sabe o que acontece? Ele gomita. E tira álcool é a base D. Quando ele falava a base D, eu abria o livrinho e começava a dar umas pancadas pra ele lá e tal, né?
Certo.
Aí um dia eu abro o livrinho, tira álcool, dona de casa, é a base de chá de picão preto. Aí, pô, bicho. Quem é que conseguia falar depois de chá de picão preto?
Meu Deus.
Meu Deus. Olha, então tinha esse improviso.
Claro.
Tinha essa coisa de um olhar pra cara do outro e sacanear, tirar o texto, escrever bobagem. Era uma coisa que... Era uma alegria que nós tentávamos passar pro público. Que
rádio vivo, né?
Vivo. Era ali no peito e na raça mesmo, né?
Muito.
E ainda mais com o entrosamento que nós adquirimos no teatro, né? A gente adquiriu uma desenvoltura muito maior, né? Aí eu passei a ser o mordomo do São Paulino, que tinha o Didu Morumbi, né?
Sim, Archibald.
Ah, eu era o Archibald, né? E ele dizia, Milor, alguém sobe pelo elevador panorâmico. Oh,
Deve ser a rainha da Elizabeth. Ela veio assistir hoje o jogo do meu tricolé no Palácio de Buckingham, no Morumbi, aquela coisa.
Tá? Esse era o
Sérgio. O pedido não, Milor. Ainda não é. Ouça, Milor, lá vai o Corinthians. Digo, o time da plebe, Milor. Porque o mordomo era corintiano, ele não podia deixar transparecer.
Exato,
Até uma vez nós fizemos uma festa de Natal na casa do Didu Morumbi, onde os corintianos, o personagem do Corinthians, levava o bode dele, ele comeu as samambaias do Congo lá, foi uma coisa muito legal.
Era demais.
Genial. Então, cada time tinha um personagem, tinha umas coisas.
Que fala, chamava Nega, né?
O personagem do Corinthians era o Joca, do Coringão.
O Joca do Coringão, que chamava Nega.
E o Corinthians não, agora tinha ganho o campeonato em 77, mas até então a Nega não falava, ela só iria falar quando o Corinthians ganhasse. Exato. Então eles faziam de tudo, fazia macumba, e aí vinha o pai de santo lá, pra falar pras macumbas pro Joca.
Eu lembro do Zatabac.
Joca Zivio, faz aí um tabainho com uns marafos, umas cachaças. Aí, e ele falava, ô nega! E ela só gemia. Traz as ampolas aí com o Coringão, hoje o Coringão está na saia. Aquela coisa. E ele tinha o bode que respondia, Coringão da pé! Aquela coisa. Né? Então era uma... Tinha o time da Portuguesa, que ele não sabia, os portugueses não sabiam contar, a Lusa jogava, ele fazia o gol e dava gol pra Lusa, era o contrário. Era uma coisa, né?
Muito bom.
E naquela época a Ponte Preta tinha se sobressaído muito, tinha se sobressaído. Então quando jogava a Ponte Preta, a gente fez um personagem pra ela também, a gente cantava assim... Xoxua, essa macaca vai dar galho, Xoxua, eu não me canso de falar, Xoxua, essa macaca é Ponte Preta, Xoxua, esse L vai pegar. Então a gente fazia com a Ponte, fazia uma dupla caipira pra eles. E era uma coisa fantástica. O Palmeiras tinha a Noninha, né? Que o Sanja era o personagem, que ela vivia cantando. Ela tava sempre no banheiro, a Noninha, né?
Sim.
Ela cantava assim: La festa pena cominciata e già finita. Noninha, vai começar o palestra. Momento! Fumagalli, mi companheiro, sono nuda al bagno, va. Eram umas coisas assim, e cada um imaginava um personagem, né? Os milhões de ouvintes da Jovem Pan imaginavam esses personagens, porque nunca tinha
muitos
visto.
Cantores italianos que cantavam o cara tava no banheiro.
Na banheira, né? A gente brincava disso, né?
Uma história curiosa.
Eu me lembro que eu gravei um comercial sobre o Chacrinha. E os caras, eu falei, olha, só que, pô, Chacrinha é vivo, tá no ar. Vocês me perdoem, vocês peçam autorização pra eu gravar. Não, mas a gente depois. Não tem depois, bicho. Desculpa. Por favor, eu não vou fazer um negócio, não vou ganhar dinheiro em cima da imagem de uma pessoa viva. Eu acho, pelo amor de Deus, pedir autorização. E ligaram lá da Jovem Pan, os caras eram agentes, que o comercial era na Pan também, os caras ligaram e falaram com o Leleco e tal. E aí o Chacrinha tava lá, o seu Abelardo. Falou, alô, atenção, quem foi? Não, estão pedindo, o rapaz tá pedindo autorização para imitar o senhor no comercial. Só porque ele pediu, eu vou dar.
Faz
só
um pouquinho do Chacrinha aí, aproveita e faz aqui.
Alô, atenção, alô, roda, e a vocês querem bacalhau, alô, o rei da juventude, o Roberto Carlos.
Sensacional.
E aí, quando chegou uma determinada época, eu fui para Bandeirantes. Eu fui a convite da Bandeirantes. Foi um salto no escuro que eu dei.
Mas
eu,
Bandeirantes FM.
FM.
Sim.
O famoso Edson Subia, o Edson Guerra.
Ótimo.
E tinha um operador na Bandeirantes, que era o operador dele lá, e era o Mário, a gente chamava ele de Mário Atômico, que ele era super rápido e tal. E ele falou do negócio da Band e tal, e eu tava querendo ir pra uma outra emissora, então um horário meu, sei lá, fazer alguma coisa, tava querendo, porque eu falei, poxa, trabalhar na emissora mais importante de São Paulo, com todas essas condições aqui, será que eu vou ser bom no rádio fora
de verdade,
daqui, fora daqui? Sabe aquele desafio interno, pessoal? E o Guerra me levou pra lá, me jogou no FM da Band. E eu fui justamente pro lugar do Antônio Celso. Porque naquela ocasião, os apresentadores passaram a operar a mesa de som também, passaram a ser DJs, né?
Isso.
E ele não queria operar. Pela ética pessoal dele, ele preferia não fazer. Ele saiu e eu fui pro lugar dele. E foi aí que eu fui fazer o horário da manhã. O jornalista que trabalhava comigo no horário era o Serginho Groisman. E ficamos de manhã ali vendo o jornal, né, os titulares da notícia no AM do lado do corredor, e eu ali, né, o substituto da notícia do lado de cá, né, FM, tocando música e falando.
Os steps da notícia. Os steps, os titulares e os reservas
da notícia.
E aí eu brincava sempre, porque eu sempre metia uns pitacos no jornal lá, e eu falava, eu parafraseava o Vicente Leporassi, né? Eu dizia:
Os pitacos nesse noticiário são da inteira responsabilidade de Alaor Coutinho, que sou eu, que não vou durar muito aqui, pelo jeito.
Por aí.
É. Então, e foi assim. E lá também produzi especiais, tive meu horário. E aí que eu passei a ser apresentador mesmo.
Uhum.
Que até então eu ficava no, nos bastidores, né? Que é o que eu gosto mesmo, realmente.
Claro.
E, mas fui lá atacar de frontman, né?
Muito bom, Alaor. E a publicidade? Como é que pintou na tua vida?
Por causa das vozes caricatas.
Certo. Já então desde a PAN?
Desde a PAN como locutor. Certo. Mas como eu gravei já muito couro para disco anteriormente, como eu citei, vira e mexe pintava um jingle para gravar, né? Tinha muito
mais
couro.
Primeiro jingle?
Primeiro jingle. Primeiro
porque jingle. Depois veio a locução.
Depois
também
veio a locução, depois que eu fui pro ar, e com as locuções caricatas, com essas coisas todas, a publicidade veio naturalmente, né? Nos spots nas próprias rádios, ou fora dali.
Bom, lembra de alguma coisa aí pra gente tentar achar e colocar pra,
deixa eu
pra
ver se
poder...
Se eu me lembro comerciais daquela época, nossa, meu HD, eu sou 386, né? Meu HD é meio fraquinho.
É nada, tem uma cabeça maravilhosa.
Deixa eu ver se eu me lembro. Puxa vida.
Você se lembra, Nicola, o primeiro que você gravou com ele aqui?
Não. Olha, eu me lembro que eu gravei...
Eu gravei muita coisa com o Alaor aqui.
É?
Eu me lembro que eu fiz uma imitação do Ney Mato Grosso, cantando Kubanacan, com o Dionísio Moreno da Espala, com o Chiquinho Ferrão fazendo locução. Era um negócio do Rumba Cardi com Coca-Cola, que hoje não pode mais fazer comercial de
claro.
Vida, né? Era aquele negócio assim...
Direto da Rua Maria Figueiredo, o som que surgiu foi esse na Espala.
É.
Vamos lá.
Como é que é? Não me lembro, Tom, né?
Não tem problema.
Tudo legal, quando eu bebo esta Cuba legal. Era um jeito dele fazer assim. E o Chiquinho fazia Rumba Cardi Coca-Cola, uma piração qualquer e tal. Era um negócio super legal. Foi um dos comerciais que eu me lembro que foi um baita sucesso, assim, né? Eu gravava com teve uma campanha muito grande da De Pascoal Pneus, que até era o Paulo Ivo, que era personagem, lembra? Aquele,
lembro.
Era um personagem que era um negão.
Era
um
alemão.
Um alemão, que era alemão.
É,
Paulo Ivo,
Paulo
que...
Ivo, eu não lembro o nome do... Era Gastão.
Gastão, é.
Gastão, não, exatamente. Gastão e alemão.
É, e tinha os comerciais, e eu fazia umas locuções lá, com vocês, o candidato De Pascoal. E era com uma coisa da campanha política, que a gente brincava e tal. Era uma coisa muito boa. E fui, sei lá, fui o Coelhinho da Páscoa, fui, sei lá. Foi depois, anos depois, essas coisas caricatas, a ficou mais famosa foi com o próprio Nicola, o Kinder Ovo. Fui Kinder Ovo muitos anos.
Que oi, bacana. Turma, só tem surpresas.
É, coisa
esse
boa.
Foi o lançamento do Kinder Ovo, você era o Kinderino.
Eu fui o Kinderino.
Só e tinha surpresas, inclusive no cachê.
E o jingle famoso da cantina, da Mille Novecento.
Ah, Mille Novecento.
Quem criou aquilo? Foi o Marcão?
Foi o Marcão, Marcos Possato.
É? E a primeira vez
e que
gravou...
E com essa letra foi... sua, do letra, Fernando, junto?
A minha é a música, mas a música mesmo é o Quel Mazzo Lindo e Fiore, né?
É um...
Mas então, ó, Alaor, vamos dispensar sua voz agora, que é o Nicola que acha e coloque agora pra gente abrilhantar aqui o nosso programa.
Vai logo, Nicola, vai que o nono tá com pressa, né? Eu quero comer umas pizzas já!
A Itália sempre revelou ao mundo grandes artistas. Michelangelo, Da Vinci, Vivaldi, Severino.
Severino, vô?
Ecco, o pizzaiolo da 1900.
A pizza é uma arte da 1900. Tradicionais receitas, qualidade, atendimento. O ambiente agradável, relembra os velhos tempos. A pizza é uma arte da 1900.
1900, Consolação, Nhambiquaras e Estado de Israel.
O nono assurge o seguinte, ó, todo mundo é contra, io no, io sono a favor do tardo buggy do millennio. Questo, perché? Perché quando chega o buggy do millennio, chega 31 dezembro 1929, porta tudo pra 1900 e vamos passar mais 100 anos comendo pizza, ecco!
A pizza é uma arte da 1900.
1900, consolação, ambiquaras e Estado de Israel.
Oh, coisa boa, que coisa linda, rapaz.
É, foi, rapaz, essa coisa ficou dentro da gente. Até que, da Bandeirantes, eu fui... O Guerra foi pra Globo e foi pra remodelar a antiga Rádio Excelsior. Tinha passado pela direção artística do Maurício Cubruz, ele tinha tentado fazer uma rádio alternativa e não foi bem sucedido, infelizmente. Então, se bolou trocar o nome da rádio pra Globo FM. Hoje é CBN, né?
É.
Globo FM. E aí a gente... Fez todo um trabalho lá com a Rádio do Rio, daqui também, e se criou uma campanha chamada Cante com a Gente, Então ia se tocar mais música brasileira, as pessoas para lembrarem mais das músicas, ia se tocar mais flashback, ia ser uma rádio que ia pegar um público mais adulto e mais simples, um FM, realmente investir num FM popular. Porque o FM cresceu muito com os aparelhos de rádio nos carros. Era uma coisa de muita música americana. Então fizemos a Rádio Cante com a gente e foi muito bem sucedida. Alguns colegas de outras rádios foram para lá. O Serginho Leite, o irmão dele, Paulinho Leite, vieram da Rádio Cidade. E o Índio veio da Bandeirantes, né? O Arnaldo de Oliveira. Veio o BenTV, o nosso
querido Carlos Roberto.
Carlos Roberto, que hoje é a voz
SBT,
do SBT, a voz do SBT, que é um dos melhores profissionais que eu já conheci, um excelente operador e locutor fantástico, verdade. Ele é fantástico.
Mas já que você trouxe a música boa, a baila, eu vou, né, que eu vou abusar um pouquinho mais de Alaor Coutinho, porque você vai ter que trazer e fazer imitações de um cantor nacional e um internacional que eu gosto, daquele que eu gosto mais. Vamos ver se você já sabe quem é. Vai lá, faz alguma...
Nacional? Bom, depois eu chego na parte dos shows lá que a gente fez sobre caricatos, mas nos shows eu fazia dois que
isso.
O pessoal gostava muito, era assim... claro que todo mundo fez aquela brincadeira de que o Renato Russo da Legião Urbana tinha a voz do Jerry Adriani, né?
Exato.
Então, é claro que eu acabei... Porque eu fui músico do Jerry Adriani, eu vivi imitando e acabei fazendo o Renato Russo depois, claro. Né? Era uma consequência natural. Então a gente cantava assim... Tire suas mãos de mim, eu não retenço a você, vem me dominando assim... E você vai me entender. Você está sozinho, mas não sei muito bem aonde estou. Você pode até duvidar, mas que isso não é amor.
Tem que ter palmas.
É
sensacional.
O pessoal adorava essa música no show.
É demais. E o internacional que eu mais gosto, que é você é um fãzão dele.
Ah, fã do James Taylor.
Exatamente.
É uma coincidência. O James Taylor eu nasci no mesmo dia que ele, só que 12 anos depois.
Ah,
ele
sim.
Ele é 12 de março de 1948 e eu de 54. 6 anos, né, de diferença.
É.
6 anos de diferença. E ele cantou muitos sucessos, né? Mas esse aqui, que da ex-mulher dele, que era alguém, que foi o famoso aquele. When you're down and troubled and you need some help and care and nothing, oh, nothing is going right, close your eyes and think of me and soon I will be there. Hoje eu não tô tão nasal que a voz tá ruim pela rinite, senão sairia mais bonito, mas é meu ídolo, com certeza.
You just call out my name and you know wherever I am. Que coisa linda. Nossa, é emocionante, né? É emocionante.
Eu adoro.
Eu me emociono com isso.
Eu
que
adoro.
Coisa maravilhosa.
Aí da Globo eu fui... Aquele sistema da Globo foi tão bem sucedido. Eu coordenava a programação lá com outras pessoas... E eu fui convidado para ir para a Transamérica. O meu ex-gerente artístico da Bandeirantes estava como gerente artístico da Transamérica, mas ele estava indo para a Jovem Pan, o Dilson Sayad Maia. E me convidou para ir para lá, para ser locutor e talvez até substituí-lo e tal. E realmente isso aconteceu. Me colocaram como gerente artístico da rede.
Funcionário do Banco Real.
Para ser gerente artístico, você tinha que fazer teste psicotécnico, porque eu tinha que fazer o mesmo teste que um gerente de agência bancária faria.
As pessoas não sabem disso. Mas é legal a gente trazer isso à baila.
Porque é uma coisa inusitada.
É sensacional.
Era a única rádio que fazia isso.
O seu Aloysio, dono do Banco Real, dono da Transamérica.
Exatamente.
Então,
e do sorvete Labasca. E dos hotéis Transamérica.
Okay.
Bom, eu vi nascer aquele hotel Transamérica de Comandatuba, onde depois frequentei muito fazendo show. E aí fui para lá. Ah, e deu certo, coloquei as Transaméricas ao vivo, que era uma das últimas emissoras gravadas de São Paulo. Tinha muitas afiliadas. Então o sistema era assim: existia uma empresa chamada Transamérica Produções, dividida em três pedaços. Uma fábrica de cassetes, virgens ou não, ou gravados, que a gente duplicava para gravadoras. Tinha uma parte que era no estúdio de gravação de primeiríssimo mundo, um no Rio de Janeiro e um em São Paulo, ali no próprio prédio da emissora da rádio, no subsolo, né? Ele era todo isolado com gaiola de Faraday, aquelas
coisas. Equipamento
fantástico e tal. Salas de reverberação natural com espelhos, cortinas motorizadas, mesas mecanizadas para mixar, uma coisa de louco. E E tinha uma parte que produzia programas de rádio, vendia para as afiliadas e vendia para a própria Transamérica, fornecia para a própria Transamérica. Eu era gerente da parte de produção de rádio. Aí aconteceu que, assim como as emissoras de televisão, as emissoras de rádio passaram a começar a usar satélite, embrionariamente. Então a Embratel nos procurou, porque a Transamérica, apesar de não ser uma das líderes de audiência, felizmente nas minhas mãos eu consegui fazer com que ela tivesse subido de audiência, eu estava muito feliz pelo meu trabalho e dos parceiros inesquecíveis, claro, que eu tive lá. A Embratel nos procurou porque a Transamérica tinha uma estrutura técnica e financeira que nenhuma outra emissora talvez tivesse, a não ser a Globo. E, além disso, um amigo meu de infância, mais uma daquelas coincidências, ele queria muito fazer medicina. E eu sempre o convenci a fazer economia porque ele trabalhava no Citibank. E ele realmente acabou fazendo economia e administração e foi ser diretor do grupo Veja Exame. E eu cheguei até a trabalhar para a Editora Abril na época da Bandeirantes. Eu fui colunista da Playboy e tal, umas coisas sobre música. Então, eu sempre tinha contato com ele. E ele mandou um emissário dele para produzir alguma coisa para Veja. Como se fosse um merchandising da Veja, alguma coisa para produzir, para levantar as vendas da revista, que já eram maravilhosas, era líder de mercado incontestável naquela ocasião ainda, e já estávamos começando a Nova República, o Tancredo tinha morrido, aquela coisa toda, foi uma época complicada para tudo. E vou encurtar a história, foi um projeto muito grande, onde eu comecei a colocar as Transaméricas ao vivo, acabei com o sistema de afiliadas gravadas como nós tínhamos, e eu propus o seguinte: assim que eu colocasse todas as Transaméricas ao vivo, que eram Curitiba, São Paulo, Rio de Janeiro, Salvador, Brasília e Recife, eu passaria a ser o apresentador e produtor exclusivo desse programa da Veja. Ou seja, eu queria voltar aos meus tempos de Jovem Pan e colocar o jornalismo e a prestação de serviço como uma coisa fundamental para o rádio, como é até hoje, que foi a minha escola com o Fernando Vieira de Mello e com o Jovem Pan, com aquela famosa vinheta: prestação de serviço, é isso que a Jovem Pan sempre faz. E aí, era isso o meu sonho. Só que aconteceu um entreveiro qualquer entre a imprensa e a Febraban, e o Dr. Aloysio cancelou o projeto. Aquilo, se eu disser para você que foi um balde de água fria, seria pouco. Eu acho que me jogaram pelado no Ártico. Acabou com minha vontade de fazer rádio, porque a música era legal, as rádios, o pessoal chamava de vitrolão, mas quem, como você, Viviane, que foi um apresentador da difusora com o Luiz Fernando Malhoca, exato, nosso mestre,
claro,
você sabe que não era só isso.
Não era.
É muito mais do que colocar meia dúzia de músicas no ar. Mas eu queria o jornalismo, sabe? Aquilo era uma coisa que fazia parte do meu DNA de radialista, era uma coisa que eu queria muito, aquilo me magoou demais. Então eu resolvi aproveitar o meu expertise de rede, de jornal, de música, de tudo. Me juntei com o irmão do Serginho Leite, o Paulinho Leite, o Velho Milk. Ficamos sócios e começamos a dar assessoria para emissoras em São Paulo, no interior. Produzimos programas de rádio para a revista Biz, na Editora Abril. E fomos assim até um determinado momento. O Serginho fazia muito sucesso naquela época com produção de um jornalista também que tinha sido da Rádio Cidade, o Luiz Henrique Romagnoli.
Sim.
Um talento fantástico. Aliás, filho de músico.
Sim.
O baterista, o Seu Pirituba, da famosa banda de rock Betinho e Seu Conjunto, Seu Pirituba, pai do Luiz Henrique.
Pai do
Luiz Romagnoli. Henrique, Romagnoli. E ele foi produtor de Serginho Leite com aquele show Engraçado é o Seu País, que acabou indo para o rádio, na própria Transamérica, quando o Luiz Fernando Malhoca era o gerente artístico de lá.
Claro.
E eu fui para lá para produzir o programa a convite do Malhoca, participei do programa junto com o Magalhães Júnior, com o Delfis Fonseca, com, nossa, inúmeras pessoas.
Delfis com PH.
Com PH. Irmão do Daphnis. E passei, aí eu abri uma empresa para prestar serviços, continuei gravando publicidade e tal, e isso me levou a um mercado que estava embrionário naquela época, apesar de tudo daquela movimentação política que houve, o impeachment do Collor, aquelas coisas, as empresas começaram a investir mais no Brasil, a globalização, e começou muito os eventos de empresas, os eventos corporativos. E eu comecei a trabalhar nos eventos corporativos, primeiro através do Dionísio Moreno, da Spala, onde eu gravava muito. Ele fez algumas coisas com a Norton Publicidade, e naquela época as agências de publicidade é que cuidavam dos eventos das empresas.
Sim.
Não tinham umas agências de eventos específicas, elas foram se desenvolvendo depois. E foi até que chegou, fui fazer um trabalho para Pfizer. E um ex-funcionário da Norton, que eu conhecia, infelizmente falecido, o Alfredo de Paula, Paulo Neto, o Fefeu, ele me encontrou comigo e falou: poxa, a gente está pensando nisso, alguma coisa, será que a gente não tem uma ideia para brincar com esse negócio, lançar a Pfizer e tal? Fui numa reunião com ele e eles estavam lançando um antibiótico que se chamava Zitromax. Por quê? As pessoas, somente em qualquer lugar do mundo, mas em especial aqui no Brasil, ou nos países latinos, ou em desenvolvimento em geral, tomam antibiótico, aquelas dosagens, mas desaparece os sintomas da doença, eles param de tomar. E aí a recidiva era pior. Então eles passaram a inventar um composto antibiótico que você poderia tomar apenas 3 dias seguidos, uma dose por dia, e pronto, já estava... Aquela descarga ia te acompanhando pelo tratamento afora, sem você precisar tomar 3 comprimidos por dia, aquelas coisas que você acaba esquecendo e tal. Então nós resolvemos retratar como era a vida antes do antibiótico, como era o antibiótico atual e como seria o futuro. E com essa minha cara de maluco, apareceu a sugestão de a gente fazer uma paródia do De Volta para o Futuro.
Sim.
E eu fui fazer o professor Emmett Brown, para mostrar como é que era esse lançamento. E esse lançamento foi em Aruba. Foi um lançamento internacional para a América Latina inteira. Fizemos vídeos. Eu contracenava comigo mesmo no vídeo. Foi uma produção maluquete, mas tá. E fomos para Aruba. Montamos todo aquele esquema. Fomos para lá dias antes da convenção. Foram 12, 13 dias de trabalho lá direto. Cheguei lá, entre outros trabalhos, para entreter aquele monte de médicos, farmacêuticos e pessoal de vendas, de marketing, eles fecharam o Holiday Inn inteirinho só para aquilo, imagina. Chegou lá, eles iam fazer também para entreter. Existia um trabalho dessa mesma produtora que eles gravavam a convenção, o pessoal nos almoços, na recreação, aquelas coisas, e eles montavam umas edições de vídeo e faziam um jornal besterol. E um maluco lá dublava essas coisas. E esse maluco, Beto Hora, estava lá. Viajamos juntos. Terminada a convenção, ficamos lá, uma confraternização, começamos a falar umas besteiras junto, imitação.
O pessoal da produtora era o Helder,
exatamente.
Da Casa de Vídeo.
Exatamente, da Casa de Vídeo. Eu tinha família nos Estados Unidos, e como para ir para Aruba, você tinha que ir para Miami, para depois voltar para Aruba de avião.
Sim.
Então eu tirei passaporte, tirei visto americano, e fui visitar a minha família lá. A irmã mais velha da minha mãe, essa que foi cantora na Record, tinha se casado com um americano aqui, que era oceanógrafo, depois ele voltou para os Estados Unidos. Ele tinha vindo no Brasil para trabalhar na época dos contratos de risco da Petrobras, certo. Na época do Geisel, quando se fez o Tratado das 200 Milhas. E isso pouca gente sabe, o pré-sal já se sabia desde aquela época, né? Por causa justamente disso.
Exato.
Das plataformas continentais do Brasil. E ela se casou, foi pra lá e tudo mais. Ela tinha um filho, meu primo médico, que inclusive ele na época, no dia que o John Lennon morreu, ele estudava medicina em Nova York e ele era piloto de ambulância. Ele era paramédico.
Uhum.
E ele que me ligou avisando da morte do John Lennon e eu fui pra Jovem Pan fazer a reportagem. E consegui entrevistar o cara que fez o boletim de ocorrência da morte do John na época. Foi uma coisa maravilhosa. Então fui lá visitar a família que eu não via há muito tempo. Voltei. Era aniversário da minha mãe e tal, umas coisas aqui. E o Beto Hora me ligou de novo. Falou: rapaz, eu tenho um cliente aqui. Tô devendo um show pra ele. Já falei todas as piadas que eu conheço. Eu preciso fazer um show com ele. Vamos falar umas besteiras daquela de Aruba pra ele? Falei: vamos, vem aqui em casa. Eu te ajudo aí, vamos lá, né?
Só faltava esse cliente ser o Luciano.
E era o Luciano Pires.
Que coisa,
fui
que
reencontrar o Luciano Pires como gerente, aquele que foi meu colega, prêmio de jornalismo lá atrás.
Ah,
era gerente de marketing da Dana, indústria automobilística lá do sul, da Álvaros Dana, e inventamos um besterol, e isso durou 23 anos consecutivos rodando o Brasil, fazendo show de imitação. Então eu voltei pro show de rádio, eu fazia imitação, fazia música, fazia marketing, fazia tudo que eu tinha conseguido angariar de autodidática nas coxas, como a gente fala aqui no Brasil, eu consegui juntar falando besterol com esse cara que acabou sendo um irmão para mim durante tantos anos.
Coisa.
Então, olha a volta que eu dei para contar essa história para vocês, como minha vida é cíclica, cara. Vocês não se livram de mim nunca.
Bom, e um dos maiores sucessos de imitação nestes shows que eles faziam pra Dana era a dupla Calbi e Aguinaldo, que você, por favor, faça um pouquinho para nós aqui.
Era o Calbi e o Caetano e a Betânia.
Também,
A gente fazia assim. O Caetano cantava:
acabei com tudo, escapei com vida, Tire as roupas e os sumos rasgados na minha saída. Mas aí, ferido, sufocando meu gemido, voava o perfeito, leves no peito atingido.
E aí continuei. Depois o Beto Ora fez uma opção de vida de mudar para os Estados Unidos. Nós tivemos que interromper o show. Amizade, graças a Deus, não. E eu, nesses anos todos, eu jamais abandonei a música. Jamais. Eu sempre gostei de me apresentar. Por quê? Porque me mantinha junto do público, do gosto musical, da atualidade, das novas gerações. Claro. E eu me atualizava tocando com instrumento e tal. E acabei, nesse tempo em que eu fiz show com o Beto, eu passei a me apresentar com aquela banda Sunday dos anos 70 que fez sucesso com I'm Gonna Get Married. Que você tocou muito no rádio porque
I'm
foi sucesso
gonna
na
get married.
Kind of love, just a very special kind of love, just a very special dream, my love, I've never met before.
Coisa linda. E, com a Vivian.
Com a Vivian e com o Hélio Costa Manso.
Hélio Costa Manso.
Hélio Costa Manso, que foi dos Mustangs, foi do Sunday. A Vivian foi das Harmony Cats.
Sim. Antes vocês tinham um outro nome e agora está em Sunday, é isso?
É, foi o seguinte, eles ficaram 10 anos nos Estados Unidos. Ah. Que o Hélio acabou com esse sucesso, ele acabou sendo produtor da Rede Globo, na RGE, depois na Som Livre.
Sim.
E ele foi dirigir a Globo nos Estados Unidos, por causa da Xuxa, umas coisas que ela fez internacionalmente. E eles ficaram 10 anos lá. Depois daquele sucesso todo das Harmony Cats, daquelas coisas. O Hélio foi produtor de muitos artistas populares, com o Giliardi, por exemplo. Tanto que uma das Harmony Cats, a Silvinha, que cantava com a Vivian, acabou casando com o Giliardi. E foi produtor do Roberto Leal e tantos, né? E eles ficaram 10 anos lá. Depois que eles voltaram, retomamos a amizade, davam umas canjas junto aqui e ali e tal, não sei o quê. Aí, a partir de 2003, eu passei a tocar com eles. Então, pra gente não confundir o trabalho do Sunday, como a gente fazia um outro trabalho, a gente chamava de Oldsmobile.
Isso, exatamente.
A gente fazia, antes a gente brincava de Oldsmobile, que era uma coisa móvel aí, né?
É.
Pra brincar com o mobile do celular.
Exato.
Né? E com o carro antigo, tocávamos coisas antigas e tal.
Mas aí virou só Sunday.
Aí viramos, porque juntou todo mundo, virou
claro.
Só Sunday. Então, nesse período todo, fazendo show com o Beto, continuei
e
no
vocês
Sunday,
continuam fazendo
e continuo
shows.
Fazendo.
Como é que faz pra contratar o show do Sunday?
É fácil, liga pra polícia que eles sabem onde a gente tá todo dia.
190.
190, eu queria falar com o Sunday, um minutinho só que eu vou abrir a cela aqui. É fácil.
E é isso que você vem fazendo hoje, além de continuar gravando
publicidade e tal, essas coisas, e continuo tocando felizmente. Felizmente, a música, como eu digo, a música nunca me deixou rico, mas nunca me abandonou. Mas ela me enriqueceu de momentos como esse que vocês me propiciaram hoje. Eu tô super emocionado de falar sobre isso, porque ela me trouxe amigos que estão ligados a mim umbilicalmente para sempre. Para sempre.
É. A gente também sente essa emoção.
Esse fio condutor que foi a música que nos uniu no rádio, na publicidade, na vida, nas festas de amigos, ela se manteve e eu procuro ser, como pessoa, eu persigo ser o artista que eu consegui ser. Porque o artista é muito melhor que a pessoa, né?
Claro.
O artista agrada, a pessoa sempre pisa na bola.
Exato, a pessoa.
Então, a obra
a pessoa
tá acima.
É ser humano.
É ser humano. O ser humaninho.
É ser humaninho.
O ser humaninho, eu o cachorrão lá. Então, cara, é uma emoção muito grande poder deixar registrado com essas longas palavras aqui que eu tomei de tempo. Graças a Deus, hoje em dia não se grava em fita, né?
Exato.
Senão já tinha trocado o rolo umas 20 vezes. E poder contar um pouquinho dessa história, de ter oportunidade, como tantos outros não tiveram, de poder expor carreiras brilhantes que fizeram muito pelo que é hoje o rádio e a televisão e que não puderam, talvez, sequer viver disso dignamente, quanto mais poder falar a respeito disso com a dignidade e com a oportunidade e a liberdade que eu estou tendo hoje. Então, quero deixar aqui meu agradecimento profundo, Nicola, meu amigo de infância, Antônio Viviani, meu amigo de rádio desde sempre. Eu estou muito emocionado de estar aqui com vocês e deixar esse depoimento, e espero que as novas gerações levem adiante esse trabalho que a gente plantou e catou do nada aí. Herdamos, acho que a nossa geração teve esse condão de herdar dos pioneiros essas sementes e saber plantá-las e regá-las para chegar onde a comunicação chegou hoje no Brasil. Eu agradeço muito.
Olha, é um prazer enorme ter recebido você aqui. A gente tem uma vida já comum há muito tempo, se vê sempre, trabalha junto, tem...
E assim, assim seja, sempre
é, é uma coisa muito, muito legal e
produtiva,
e que a gente vai durar bastante.
Vai durar. Não, olha, você vê, assim, aquelas coincidências. Eu fui seu colega na aplicação e fui seu colega, o colega do seu irmão na arquitetura do Mackenzie, o Alberto. Gravando com o outro irmão que eu conheci criança, com o Fernando, que tem outra produtora, estava gravando lá, e o rapaz que me gravou é teu sobrinho, né, o Pedrinho.
Pedro.
E toquei no Paulistano sábado para a diretoria dos clubes de São Paulo com o Sandy. Tava lá teu irmão Cláudio, que trabalha no Sindicato dos Clubes. Olha, são umas coisas assim, eu sou um cara cercado de amigos pro resto da vida. Eu sou um privilegiado, cara. Se alguém não acredita em Deus, é melhor começar a pensar diferente, viu, cara? Porque eu já acredito faz tempo.
Né? Mas acho que nós é que somos privilegiados de
é um
de
privilégio.
Ter amizade,
trabalhar. Olha, eu sempre disse, o pai do Beto que falava, olha, fazer o que vocês fazem é legal, agora, ganhar pra fazer isso é um milagre.
Ai, ai, me resta aqui agradecer e dizer que tudo isso que você falou reflete na gente, né? No Nicola você já sabe, porque viveram a vida toda, mas reflete em mim, nos seus colegas, nos seus admiradores, naqueles profissionais que, além de colegas, se tornaram amigos, que é o nosso caso, e é isso que a gente tem que deixar registrado para a história. Por isso, criamos esse podcast, Alaor.
Muito obrigado. Hoje, como podcast, né? Chama tudo, não sobrou pedra sobre pedra aqui.
Acabou.
Valeu,
um grande
gente.
Abraço.
Muito obrigado. Um abraço a todos.
Até o nosso próximo Voz Off.
E como em todos os Voz Off, depois do papo principal, vem os adicionais curiosos.
Os bastidores da nossa conversa com a Laô foram sensacionais. Tem até um trechinho aqui que a gente pode usar como extra, né, Nicola?
Eu sem óculos não ouço. Não, eu estou falando
cadê
sério.
Cadê a viola? Tem que Ah, tá aqui.
Tá aqui. Eu, cara, você pensa comigo assim, eu durmo de óculos para enxergar o sonho, porra. Sonhei que eu estava dirigindo e entrei na garagem do vizinho.
E também tem mais o Serginho Leite. Essa gravação aconteceu numa entrevista com a Xuxa, no começo de carreira, feita pela Jovem Pan, em que o Serginho entrou imitando o Pelé e a Xuxa acreditou. Chamou o Pelé pelo apelido, Dico, e o pessoal caiu na risada.
Um rapaz da Veja foi lá em casa fazer uma coisa e viu aquele caderno e falou assim, eu posso ver? Eu falei, pode. Ele leu, viu que tinha um monte, não tem coisas escritas. E viu aquele que era um mais ou menos, sabe? Mas não tinha nome de ninguém, não tinha nada. E ele falou, esse é pro Pelé. Eu falei assim, olha, não é, mas se eu disser igual, eu falo uma coisa e vocês falam outra, eu nem, né?
Fica Eu, inclusive, fiquei muito emocionado e tendo envergonhado, entende? Fiquei, inclusive, envergonhado, porque o pessoal passou a gozar de mim e falou, poxa, tá, a Xuxa gosta realmente de você, fez até poesia,
ah,
entende?
Ah, mas isso todo mundo já sabe, Dico.
Exatamente.
Agora, prestando mesmo uma homenagem ao meu amigão Alaor, o cara que eu considero o mais completo profissional de voz do Brasil, porque é locutor, ator, faz imitação, voz caricata, canta, toca um monte de instrumentos, é arranjador, maestro, jornalista, criador de texto, enfim. Não conheço ninguém tão completo e tão competente e posso provar com trabalhos que eu gravei com Alaor na Ecos desde 1978. Serão 5 minutos de Alaor Coutinho, mais as vozes do meu irmão Fernando Lauleta, Milton Levi, Sandra Mara, Kaká, trilhas do Alaor Coutinho, do Marcão Possato, do meu irmão Alberto e do Arrigo Barnabé, e também as vozes dos saudosos Osmiro Campos, Gilberto Rocha e Edson Guerra.
Seu abutre, você me traiu. Levou minha picape em outra oficina.
Sua raposa das planícies. Eu não sabia da oficina exclusiva de picapes da Pompeia.
Você me paga, seu gambá dos desertos.
Como eu podia imaginar que as peças têm desconto de 20% na revisão e tudo em 3 vezes sem juros. Tome isto, seu chacal.
Oficina exclusiva de picapes da Pompeia. Apareça, seu velho coiote. Rua Guaicurus, 181.
Ok, vamos fazer as partes. Tome um trago por minha conta, hein. Por Deus, leve minha picape na Pompeia.
Doutor, precisa trocar o filtro de óleo. Põe a Cedelco ou põe qualquer...
Ah, tudo bem, põe qualquer...
Bom, então vou pôr um mesmo.
Isso, mas por que eu vou vender essa... esse carro? O próximo dono que se...
Isso, é
não fique ouvindo bobagem por aí.
Para manutenção do seu carro, só use a Cedelco, amortecedores e aditivos. A Cedelco mantém o seu patrimônio em dia.
Ai, meu dedo, filha da...
A Philips lança um fantástico televisor que inaugura na sua casa uma verdadeira sala de cinema.
Cinema em casa, amor? Gostei da ideia.
Ótimo! Então aperta o controle e apaga a luz.
Mas que tela incrível! E que imagem! Melhor que cinema.
Shhh, é a tela 28.
E quem é o artista?
Philips.
Ih, amor! Tem uma tela dentro da outra.
É a tela PIP. Picture in Picture.
Olha! Na tela menor tem outro filme.
E a gente licença. Na tela PIP vocês podem ver o que passa nos outros canais sem mudar o que estão assistindo e até congelar a imagem.
Peraí! Quem é o senhor?
É o Lanterninha. Me acompanhe que lá na frente tem dois lugares ótimos, o meu e da sua esposa.
Philips 3728 Estéreo Picture in Picture. Uma emoção dentro da outra.
Companheiros, os trabalhadores estão reclamando da vida, que não tem emprego, que a coisa tá difícil porque não tá fácil. Mas tem jeito, companheiro. Compre o Diário do Amazonas toda quinta-feira. Ele traz ofertas de emprego para toda a classe trabalhadora. O companheiro só tem o trabalho de se candidatar. É um classificado de categoria.
Rapazes, eu preciso comprar um carro.
Que isso, chefe? A gente pega um emprestado pro senhor.
Não, Pazzo! Isso não é negócio. Eu quero um carro em perfeitas condições.
Sim.
Com garantia.
Sim.
Preço bom.
Sim.
Sem juros.
Sim.
E que o vendedor não me embrulha, hein?
Sim. Não, isso é impossível, chefe.
Não, Paspalho. Eu vou chamar um gênio pra me ajudar.
A Da Vinci?
Sim.
Colinos orgulhosamente apresenta Operação Limpeza, estrelando o Rei das Bocas e suas armas infalíveis, escova, fio, fita e creme dental Colinos.
Perambulava sem destino pelas ruas, quando a mocinha em polvorosa veio a mim. É que o bandido da sujeira andava solto pelas bocas. Meu Deus do céu, tomou mau hálito, é ruim.
Socorro, salve-me deste gosto de cabo, de guarda-chuva.
Tomei nos braços a pobre desmilinguida, peguei as armas infalíveis na Colinos. Disse pra ela de uma forma destemida: vou acabar com essa raça de cretinos.
Calma, minha filha, vou dar um jeito nesta sujeira bucal. Eu tenho aqui minhas armas infalíveis, a escova de dentes, o fio dental, a fita dental e o creme dental Colinos.
Rapidamente arrasei os inimigos, com o rei das bocas a limpeza é total. E a princesinha agradecida sabe come um grande beijo. Oh, meu herói!
Mais uma vez um love story no final.
Colinos, o rei das bocas e sua linha de higiene bucal.
Grude, grude, mania. Grude, grude, mania. Grude, grude, mania. Babulumba, bulapa, babu. Você gruda e desgruda. E nem pinta sujeira. É a brincadeira que pega bem. Ela vai colar e não faz mal a ninguém. Grude, grude, mania.
Grude, grude, mania. Chegou a brincadeira que pega bem.
Babulumba, bulapa, babu.
Eu me lembro de você, mesmo sem te conhecer. Posso te contar qual é o teu nome e até adivinhar o teu pensamento. E assim, é assim que tem que ser. Nem adianta se esconder. Está no teu olhar, no teu estilo. Pra que tentar mudar? Se a gente foi feito pra gente se transar, se curtir do jeitinho que tem tudo a ver com a gente, se gostar e ficar bem juntinho, é assim que vai ser a gente.
Bunnies, porque você é mais você. Este foi mais um podcast da série Voz Off. Criação, produção e gravação, Antônio Viviani e Nicola Lauleta. Pesquisa musical, Magalhães Júnior. Trilha musical, Alexandre Monari. Gravado no Ecos Studios em 2018.
Este podcast foi publicado pela Radiofobia Podcast Network.